que continuando esse momento especial de meditarmos sobre os 10 mandamentos, e hoje estamos chegando ao final, é a última mensagem dessa série, do cuidado de Deus ao passar os mandamentos dele para nós, e é sempre bom que nós nos lembremos que Deus nos ama, até quando ele diz não, não é verdade? Porque nós não gostamos do não, a gente fica muito bravo, né? Nós ficamos bravos com o não, mas a Bíblia tem aqui em Êxodo 20, 17, uma palavra eu queria ler para você, e queria que você pensasse no carinho de Deus quando ele proíbe que você faça isso. Nós gostaríamos então de pedir que você abra sua Bíblia em Êxodo 20, 17. Diz assim a palavra de Deus: não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Amém? Amém. Senhor, lemos a tua palavra e pedimos a tua unção nesse momento. Pai, fala conosco, que eu como ser humano não tenho nada para dizer, mas pelo teu Espírito, faz viva a tua palavra em nossos corações. Em nome de Jesus, amém. Deus nos abençoe. Muito bem, esse mandamento ele é um pouco diferente dos outros, né? Porque esse mandamento ele está terminando toda uma série aí de instruções que Deus deu ao povo de Israel para transformá-los em nação. E nós compreendemos que nós precisamos ver como está a nossa vida nos mais diversos pontos. É como se fosse assim, um check-up, um checklist para a gente ver se eu estou bem, eu estou fazendo isso certo. E hoje chegou o momento da gente falar sobre esse assunto. Lembrando que esse mandamento, ele é diferente, porque esse daqui proíbe o desejo do mal. Ele é uma base para o nosso relacionamento com os outros. Quando você vai se relacionar com alguém como servo de Deus, você precisa se lembrar que Deus está dizendo: não cobice aquilo que é do outro. É uma forma de você se lembrar, olha, e tanto que nessa mensagem eu coloquei o nome, isso não é seu. A gente precisa se lembrar do que é nosso e do que não é. É tão bom quando a gente sabe desse princípio, né? Você já pensou como seria o nosso país, o Brasil, se as pessoas respeitassem esse princípio aqui? Já pensou? Que bênção, que maravilha não seria o nosso país, nosso estado, nossa cidade. Você poderia sair na rua sem se preocupar, não é? Olha que coisa maravilhosa é a palavra de Deus. Mas nós precisamos aprender isso. Agora, o que significa cobiça? Né? Talvez você vai falar, o que significa isso? Então, a cobiça é um desejo. A cobiça está no coração, ela é um desejo. Ela não precisa ser externada. Talvez ninguém nunca saiba que você está cobiçando alguma coisa de alguém. Talvez isso seja um sentimento secreto do coração. Então é algo aqui dentro. Agora, esse desejo, essa cobiça pode ser boa ou ruim. Porque, por exemplo, eu posso cobiçar um bom emprego. Quero, desejo ter um bom emprego, desejo ter saúde. Desejo ser amável, então não é problema querer isso, desejar isso. Aqui nesse mandamento não está falando isso, está falando que você não deve desejar ou cobiçar o que é do outro. Então não tem problema nenhum você querer coisas boas para você, você querer melhorar, querer estudar, querer participar das coisas, se desenvolver como pessoa, como cristão, fazer faculdade, ficar rico, isso é problema seu, desde que você não queira o do outro, você tem o seu, essa é a ideia. Agora, em 1 Coríntios 12, 31, a Bíblia vai nos ensinar o que é que a gente deve querer. A Bíblia diz assim: entretanto, busquem com dedicação os melhores dons. Passo agora a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente. 1 Coríntios 12, 31. E você sabe que no capítulo 13 a Bíblia vai falar sobre um dom. Qual é? O amor. Então, olha que interessante. Se você quer cobiçar alguma coisa, você deve, pode desejar isso. Mas deseje o melhor. Deseje o que agrada a Deus. Então, você não deve desejar algo que é de outra pessoa. Então, qualquer coisa de outra pessoa não deve ser cobiçada. Ok? Agora, cobiçar é ter prazer, é ter como precioso, é ver beleza, é pensar na hipótese de ser dono de alguma coisa. Uma coisa que a Bíblia nos ensina é a palavra limite. Hoje as pessoas pensam que não existe mais essa palavra, limite. Até a gente vive numa cidade que alguém colocou um slogan, né? É uma cidade sem limites. A gente fica parecendo que a gente faz o que a gente quer, né? Mas nessa vida, tudo é uma questão de equilíbrio, de limite, de saber até onde eu posso ir. Eu não posso ir fazendo o que eu quero. Tem que ter algum limite para isso. Então, nós temos que aprender esta lição do limite. O que é que me diz respeito, que é da minha competência, e o que é da competência diz respeito ao outro. Isso é importante para nós aprendermos. Então, não devemos desejar o que pertence a Deus. Não tem coisas que pertencem a Deus? Então, nós não devemos desejar essas coisas. Vocês sabem que Satanás queria ser Deus. Ele queria sentar no trono de Deus, queria mandar, mas Deus disse, espera um pouquinho, tem um limite aqui, eu sou o Senhor, então tem limite para as coisas, a gente tem que aprender isso. Segunda coisa, que você não deve prejudicar a si mesmo. Tem gente que troca o presente pelo futuro, ou o futuro pelo presente. Tem gente que usa as coisas de uma maneira que ultrapassa os limites, depois paga o preço por isso. Então você tem que tomar muito cuidado, e eu, de usarmos aquilo que está à nossa disposição. Nós, por exemplo, ouvimos muito dizer que o ser humano hoje tem acabado com a água, né? A água é um recurso renovável, mas que nós estamos gastando mais do que a renovação aí do nosso planeta. Pelo menos essa é a informação que a gente ouve o tempo todo. Gaste, mas gaste com cuidado, gaste com sabedoria. E na nossa vida é a mesma coisa, a gente tem que usar a nossa vida, mas com sabedoria, dentro dos limites que Deus nos dá. Então, até mesmo aqui eu marquei uma coisa, até dentro do casamento, dentro de um relacionamento de amizade, dentro do nosso relacionamento na igreja, nós temos limites. Então, um casamento precisa ter o limite do respeito. Tem muitos maridos que não respeitam a esposa, não respeitam a vontade dela, eles invadem e maltratam a esposa, e vice-versa. Às vezes a esposa não respeita o marido. E a Bíblia está ensinando assim, que essa convivência não deve se cobiçar o que é do outro, deve viver harmonicamente. Às vezes a gente tem que ceder alguma coisa, tem que ceder em amor, tem que deixar em amor, tem que permitir que a vontade do outro também exista e valha para alguma coisa. Então é importante a gente aprender isso. Quando é só, eu não estou me sentindo bem, eu quero assim, senão eu não vou ser feliz. Não, tem um outro. Meus filhos sempre ouviam eu dizer para eles assim, filho, o outro também é alguém como você. Não preciso enxergar no outro alguém como eu. É importante isso. Está dentro desse princípio. Eu tenho o direito de comprar, mas eu não tenho o direito de desejar o que já tem dono. Se a pessoa não quer vender aquilo, aquilo é dela, pertence a ela. Eu que vá procurar outra coisa. Isso é importante para a gente saber. Porque às vezes nós ficamos querendo o que é de outra pessoa e nós sofremos e Deus não quer isso para nós. Rapidamente eu quero lembrar você do caso de Caim e Abel. É um caso emblemático, é um caso assim muito forte da palavra de Deus. O que que Caim queria? Ele queria que o seu culto fosse aceito ou ele queria que o culto do irmão não fosse aceito? Não sei o que ele queria. Porque ele andou numa zona cinzenta, vamos dizer assim, num lugar de não definição. Que não importava o fato dele melhorar, ele queria destruir o outro. Ele queria ser o outro. Ele queria estar no lugar do outro. Ele cobiçava ser Abel. E isso é impossível. Nós somos, cada um de nós é um indivíduo que é singular. A gente não pode ser outra pessoa. A gente é a gente, Deus fez assim. Se você quer ser outra pessoa, você vai ser frustrado a vida inteira. Então você precisa assumir esse limite ou essa imposição da vontade do Senhor na sua vida. Seja o melhor você que você puder ser. A sua melhor versão. Nós somos seres sociais. A sociedade é um organismo. Quando eu prejudico o meu próximo, eu prejudico a mim mesmo. Se tem alguém na minha família que não está feliz, eu estou infeliz. Se tem alguma coisa acontecendo na igreja que não está bem na igreja, todos nós sofremos. Por isso, cada um de nós tem que trabalhar para que tudo esteja bem. Agora, o que acontece? Quando a gente tem que curar o mal que habita em nós. Vamos aprender como curar a cobiça, né? Porque é uma coisa importante. Então, eu preciso aprender que Deus é suficiente. Vamos repetir isso? Não é versículo, não, mas... Eu preciso aprender que Deus é suficiente. Deus é suficiente. Uma coisa difícil da gente aprender, mas Deus é suficiente para nós. Deus é grande em piedade. Deus tem contentamento quando a gente se acalma o coração. Quando você está calmo no coração, você está esperando no Senhor, você agrada a Deus. A Bíblia vai dizer no Salmo 40, versículo 1, esperei com paciência pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. A pessoa que se acalme. Nós não trouxemos nada para esse mundo, e é manifesto que nada poderemos levar dele. Então, a gente está nesse mundo aqui, e a gente não vai levar nada. Tem gente que se mata para ser alguma coisa, e depois descobre que não era aquilo que queria. Fez de tudo, fez planos, viajou, gastou dinheiro, aí conseguiu aquilo, vai falar, ah, não era isso. A gente tem que tomar um pouco de cuidado com as coisas que a gente quer, que às vezes a gente chega lá, mas não era aquilo, a gente estava no caminho errado. Em 1 Timóteo 6, vai dizer assim, lá versículos 6 e seguintes, vai dizer, a ideia é que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então, dentro do nosso coração, nós nascemos com o pecado. Ele está dentro de nós, né? Tem até uma frase que fala assim, o Senhor está conosco, Ele está no meio de nós, né? Eu estou dizendo o contrário. Dizendo, o pecado está no meio de nós. Uau! Nós somos pecadores. Nunca pense que você é um santinho, você é o cara certo ou eu. Nós somos pecadores, nós estamos todos carecendo do quê? Da misericórdia, da graça de Deus. Quando a gente chega diante de Deus nessa posição de dizer, Senhor, eu não tenho razão, o Senhor tem. Senhor, eu desejo sim, eu tenho amor ao dinheiro, isso faz mal para mim, isso é o problema. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores, está escrito no texto bíblico. Quer dizer, a pessoa investiu tanto para ganhar dinheiro, ela fez tanto esforço que ela acabou com a saúde dela, acabou com o tempo dela, acabou com a família dela, acabou com os relacionamentos. Você deve conhecer alguém assim, né? Eu espero que não seja a pessoa que você encontra quando olha no espelho. Mas talvez você conheça alguém que ama tanto dinheiro, que só pensa em dinheiro, só pensa em levar vantagem. Eu preciso ganhar alguma coisa. Eu não posso entrar nessa sem ganhar alguma coisa. Mas Deus está ensinando algo diferente. Em Mateus 6, 19 a 25, Jesus vai dar uma lição para a gente. Uma lição importante. Aqui ele está dizendo algo especial. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões miram e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Por quê? Onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. O que você gosta? O que você ama? Por exemplo, se você ama a sua esposa, se você ama seus filhos, se você ama seu esposo, se você ama seus pais, isso é importante. Mas se você ama coisas, se o seu amor é para coisas, ah, que pequeno você é. Porque Jesus está dizendo assim, que nosso tesouro deve ser ajuntado lá no céu. E tem uma pessoa que você tem que amar, é Jesus. E o que você vai receber dele, não dá para receber com recibo. Porque é um valor incalculável, não dá para colocar quantos zeros tem lá. Jesus vai continuar dizendo algumas coisas nesse sentido. A candeia do vosso corpo são os olhos, de sorte que se os seus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? Ninguém pode servir a dois senhores, ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicar a um e desprezar ao outro. Não podeis servir a Deus e a Mamom. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais que o mantimento, e o corpo mais que o vestuário? Só até aqui, por enquanto. Eu acho muito interessante essa parte aqui que está escrito. Se a luz que há em ti são trevas, quão grandes trevas você tem? Esse texto nos ensina uma coisa. Pense, não precisa responder em voz alta. Aonde está a luz? Nos olhos de quem? E onde estão as trevas? Nos olhos de quem? Vê. Então você enxerga o que você é. O mundo, as coisas que você vê são reflexo daquilo que você tem no seu coração. Quer dizer que eu posso ver uma realidade e você pode ver outra. Ah, mas como assim? A verdade não é uma só? Mas como que eu posso ver uma coisa e a pessoa pode ver outra? Sim, porque o que eu vejo é o que eu sou. Por exemplo, não tem gente que vê maldade em tudo? Você conhece alguém assim? Vê maldade em tudo. Você fala, mas não é possível. É uma criança. Não, é isso aí. E tem gente que fala assim, que coisa linda. Né? Não é assim? É a mesma coisa. Olha que bonitinho. Então a gente precisa pensar, o que é que está no nosso coração? Cobiça? Trevas? Dor? Angústia? O que é que eu preciso resolver aqui dentro? Agora, quem é a luz que ilumina meus olhos? É Jesus. Quem tira as trevas de mim? É Jesus. Se eu não tiver Jesus dominando a minha vida, tudo que eu vou ver são trevas. Hebreus 13, 5. Esse texto da Bíblia vai nos ensinar aonde a gente deve focar nossos desejos. Sejam os vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele disse, não te deixarei nem te desampararei. O que é que Deus está ensinando através da sua palavra? Que eu devo me contentar com o que eu tenho. Uau, mas que coisa é essa, hein? Quer dizer, você tem alguma coisa? Lembra que quando Deus encontrou com Moisés, ele falou assim, Moisés, quanto dinheiro que você tem para investir nessa obra de libertar o povo de Israel? Foi isso que ele disse? Quantos diplomas você tem, Moisés? Foi isso? Ele disse assim, o que você tem na sua mão? E o que ele tinha? Um cajado. Um pedaço de pau. Quanto vale isso? Nada. Você acha isso em qualquer lugar. Até uma vassoura quebrada. Mas foi com esse cajado que ele libertou o povo de Israel de Faraó. A Bíblia diz, não se preocupe com o que você tem. Deus vai usar o que você tem. Inclusive, ele estava com uma sandália lá de baixa categoria, e Deus falou, tira isso daí, que é santo. Quanto menos, melhor. Tira, tem muita coisa. Lembra, Deus, em várias oportunidades, diz, tem muita gente, tem muito exército aqui, manda o pessoal para casa. Moisés, tira essa sandália. Tira, tem muito, tá demais. Isso aqui não vai ajudar em nada. Deus não precisa de ajuda. Deus não precisa de nada. Deus só quer que você se contente com o que você tem. Ele vai usar você, com o que você tem. Pode ser um pedaço de pau. Tiago 4,10 diz assim: humilhai-vos perante o Senhor. Como é que o meu... Veja lá o versículo todo, né? Mas a primeira parte é: humilhai-vos perante o Senhor. O que quer dizer isso? Em que momento a gente se humilha perante o Senhor, se não na nossa oração? Não é na nossa oração que a gente faz isso? Senhor, eu não estou aqui para dizer que eu sou bom, não. Eu não sou. Eu não sou ninguém. Eu não sou nada. Eu sou pó. É interessante que esse versículo ensina qual é o resultado de uma pessoa que se humilha perante o Senhor. Não está escrito aí? Mas a nossa vida, nossa atitude, às vezes é uma atitude de autoexaltação. Aí Deus faz o quê? Qual é o contrário disso? Eu vou ler aqui: orgulhe-se perante o Senhor e ele vos... Eu posso acrescentar um destruirá aqui que cabe bem, né? Quer dizer, o orgulho não cai bem aqui. A gente tem que aprender essa lição também. Eu quero ler aqui um texto de Lucas 17, de 26 a 36. Lucas 17, de 26 a 36. Diz assim: e como aconteceu nos dias de Noé, assim também será nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam-se, davam-se casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, veio o dilúvio e os consumiu a todos. Como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam, edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo do céu e enxofre e os consumiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Naquele dia, quem estiver no telhado, tendo as suas alfaias em casa, não desça a tomá-las. E da mesma sorte, quem estiver no campo, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Qualquer que procurar salvar a sua vida, perdê-la-á. E qualquer que a perder, salvá-la-á. Digo-vos que naquela noite estarão dois numa cama, um será tomado e outro será deixado. Duas estarão juntas, moendo, uma será tomada e outra será deixada. Dois estarão no campo, um será tomado e outro será deixado. Essa palavra tomado é muito interessante. É a mesma palavra que diz que quando Jesus foi escolher um pedaço de pão lá na mesa, ele tomou o pão. Já leu isso na sua Bíblia? Isso significa escolheu o melhor pedaço. É, escolheu o melhor pedaço. Isso significa tomar, é escolher com cuidado. Já pensou se Cristo voltar agora? E a gente vive uma vida que não é muito lá aquela vida que Deus espera. E aí a gente vai procurar e a gente ficou. E a outra pessoa foi. É uma situação complicada essa. Por isso que a gente tem que viver uma vida que já consideramos perdida para Deus. Sabe quando a gente já entregou uma coisa? Falou, já perdi. Acabou, eu não vou achar mais. Considere a sua vida assim. Você é mais feliz assim. Você vive para Jesus, entrega a sua vida para Ele, fala assim: Jesus, eu já não tenho mais minha vida, agora ela é tua. Eu já não vivo mais para mim mesmo, como vai dizer o apóstolo Paulo. Agora eu vivo para o Senhor. E você vai ver como que a sua vida é mais leve, mais solta, mais tranquila. As coisas acontecem, mas você fala, mas eu já morri mesmo. Eu já estou morto para mim. Agora eu vivo para Jesus. Então, qualquer coisa que aconteça é lucro, como vai dizer o apóstolo Paulo. Eu estou no lucro. Eu estou vivendo de boa. Eu já perdi tudo mesmo. É isso que a Bíblia nos ensina. Deus tem algo melhor para você. Um novo mandamento vos dou, João 13,34, que ameis uns aos outros como eu vos amei a vós, e também vós uns aos outros vos ameis. Agora aqui nessa situação tem uma coisa que eu preciso falar aqui. Tem gente que pensa que amar é passar a mão na cabeça. Que amar é falar assim, toma sorvete até explodir, isso é amar? É falar assim, ó, come carne, 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 não se preocupe com o seu colesterol, vai comendo, é gostoso, né? Come até, é assim, isso é amar? Não é amar. Amar também é dizer não. Amar é ajudar a chegar aonde a pessoa tem que chegar. Um time de futebol tem o treinador, não tem? Não tem uma pessoa lá que chama preparador físico? Já ouviu falar disso daí? O que que o preparador físico faz? Fica dando sorvete pro pessoal lá? Não, ele dá o quê? Exercício, para preparar o time para as condições que eles vão ter que enfrentar lá no jogo, no campo. Essa pessoa que é o preparador físico, se o time ficar cansado lá no meio do jogo, quem é que vai ser mandado embora? O jogador ou o preparador físico? É o preparador físico, lógico. Ele não fez direito o trabalho dele. E para ele fazer o trabalho dele, ele tem que mandar, ou tem que pedir, ou tem que implorar, ou tem que dizer, faça exercício. Isso também é amor. E muita gente talvez fique chateado e não entende isso. 1 João 2, 15 a 17, vai dizer como nós vencemos a cobiça. Como nós vencemos a cobiça. 1 João 2, 15 a 17. Vou ler aqui, ó. Não ameis o mundo. Oh, mas aí já começou forte, hein? Não ameis o mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, pois tudo no mundo, os desejos do homem pecador, a concupiscência dos olhos e a soberba que ele tem e faz, não vem do Pai, mas do mundo. O mundo e seus desejos passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para... Vamos ler esse versículo juntos? O mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Você que escolhe. Você que escolhe o que você quer. Se você quer uma coisa que passa ou uma coisa que fica. Se você amar o mundo, você escolheu. Só que um dia esse investimento vai acabar. Enquanto que aquele que escolheu andar com Deus tem um investimento eterno. Essa é a ideia aqui. Agora, em Colossenses 3:5 vai ensinar a gente que a gente precisa matar o nosso desejo. Uau! Como que pode ser uma coisa dessa? Diz assim, mortificai, pois, os vossos membros que estão na terra. A fornicação, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência, a avareza, que é idolatria. Então, cobiça é idolatria, é colocar alguma coisa no lugar de Deus que pertence a Deus. Ok? Muito bem. Eu queria dizer que na Bíblia, Deus apresenta o presente perfeito, mas eu não estou falando de tempo verbal, tá certo? Presente perfeito é Jesus, isso está escrito em Filipenses 4, 11 a 13. Olha só o apóstolo Paulo falando aqui. Filipenses 4, de 11 a 13. Não digo isso como por necessidade, porque aprendi a contentar-me com o que tenho. O apóstolo Paulo aprendeu a contentar-se com o que ele tem. Você já aprendeu essa lição? E eu? Uma pergunta. Sei estar abatido e sei também ter em abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como ao padecer necessidade. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece, ou naquele que me fortalece, né? Então, você precisa aprender a viver com o que Deus te deu. Isso é contentamento. Isso daí é você estar num lugar, o pneu do carro furou, ou você estava sem guarda-chuva e começou a chover, ou você estava na bicicleta e quebrou o aro, ou você estava no skate e quebrou a rodinha, ou você estava tocando o violão e quebrou a corda, ou você estava fazendo cabelo e queimou o cabelo. Eu tenho uma prima que ela entrou na piscina, ela tinha feito uma química no cabelo, ela entrou na piscina e ela saiu e o cabelo dela ficou verde e pegou fogo. Mas eu vou contar o que a Bíblia nos ensina. Aprenda a contentar-se com o que você tem. Uau! Não é brincadeira isso. As irmãs já ficaram preocupadas, né? De tudo que eu falei, vocês viram que a única coisa que importou... Para você ver, né? Muito bem. No Salmo 73, Eu não vou ler o Salmo todo, mas eu quero dizer uma coisa do Salmo 73. O salmista, ele está se comparando ao ímpio. Ele está dizendo assim: Senhor, o ímpio, ele está tendo todas as vantagens e eu só tenho desvantagens. O ímpio está ganhando, está nadando de braçada e eu estou levando a pior. O ímpio, ele está muito bem, eu estou muito mal. O ímpio está de vento em popa e aqui não sopra nada. Esse é o Salmo 73. E ele fica chateado. E ele fala assim: olha, por um pouquinho que eu não virei ímpio também. É o salmista que está dizendo. Eu quis ser ímpio, eu cobicei o que o ímpio tem, eu vi o ímpio, tudo tal. Mas aí o salmista vai dizer: mas eu fui até a tua presença. Eu cheguei na tua presença, eu fui no teu santuário, eu contemplei o Senhor e eu me lembrei. Eu me lembrei. O que que ele se lembrou? Eu me lembrei que o ímpio vai passar. E eu me lembrei que eu sou teu servo. E eu me lembrei que o Senhor cuida de mim. Porque por mais dinheiro que o ímpio tenha, por mais sucesso, mais bem-sucedido que ele seja, um dia ele vai se encontrar com o Senhor. E o Senhor é o dono da vida eterna. Na igreja, a gente não aprende a ficar rico, tá legal? Pode sair todo mundo que não gostou. Na igreja, a gente também não aprende a ter saúde perfeita, pode sair a outra parte. Na igreja, a gente também não aprende a ter sucesso aqui nessa terra, pode ir embora todo mundo. Acabou, não ficou ninguém. Muito bem, você que ficou aí, né, como aquela piada que eu conto do menininho, né, que estava em pé e estava, sabe? Todo mundo queria ter saído, mas tem uma coisa. No dia que você se encontrar com Jesus, que você tiver com aquela roupinha branca, que você olhar Jesus te dando um abraço, meu irmão, você vai falar assim: obrigado, Senhor. Obrigado porque não foi com saúde, não foi com dinheiro, não foi com sucesso, mas foi pelo teu sangue. Foi por causa do teu mérito, não o meu. Eu estou aqui porque eu não valho nada, mas o Senhor vale. Tem até um hino que diz: Ele valerá. Ele vale. Sabe qual foi o anseio secreto de Jesus? Sabe o que ele cobiçou na eternidade? Salvar você, meu irmão. Essa foi a ambição de Jesus. Jesus já tinha tudo, ele é Deus. Mas ele quis uma coisa que ele não tinha: você. Ele queria, a Bíblia vai dizer isso, queria ter muitos irmãos. E você está nessa lista. Assim como a gente diz que quando uma pessoa não quer, duas não brigam, também como quando uma não quer, duas não são salvas, né? Jesus quer, mas você não quer. Você cobiça outra coisa, você se envolve com outras coisas. Você não pergunta para Jesus: Jesus, qual é a tua vontade para a minha vida? O que que o Senhor deseja? Não o que eu desejo. Pense na sua oração e na minha, talvez, né? Quando a gente vai orar, quanto a gente pergunta para Deus: o que que o Senhor deseja de mim? Não, a nossa oração é: eu quero isso, eu quero assim, eu preciso disso, ajuda aquela pessoa, faz assim, e Deus fala, é como um garçom ao seu lado, assim, marcando seus pedidos. Fala: só um minutinho que eu vou ali na cozinha, já trago. Mas Deus não é garçom. Deus é o Senhor. Você que deveria estar em pé nesse papel e dizer: Senhor, o que é que o Senhor quer que eu faça? E Deus ia te dizer: eu quero que você seja santo, eu quero que você seja obediente, eu quero que você se preocupe mais com as coisas espirituais. E você ia dizer: sim senhor, só um minutinho que eu já vou trazer. Mas não é bem o que a gente faz na nossa oração. Hebreus 11, 24 a 26. Veja se o seu nome pode ser colocado aqui. Em vez de estar escrito Moisés, coloca o seu nome aqui. Hebreus 11, 24 a 26. Pela fé, aí o seu nome, tá bom? Pela fé, seu nome. Já adulto, quer dizer, já sabendo das coisas, recusou ser chamado filho da filha do faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo. Por amor de Cristo, considerou a desonra a riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a sua recompensa. Onde está o seu nome aqui nesse versículo? Se você parar para pensar, fala assim: eu, já maduro, recusei, eu preferi ser maltratado com o povo de Deus, presta atenção, ser maltratado com o povo de Deus. Olha que coisa interessante. Então, deixa eu ver se eu entendi. O povo de Deus é maltratado? É isso que está escrito aqui? É. Ah, então. Então não quero mais brincar de ser crente. Tá bom. Mas o povo de Deus é maltratado nesse mundo. Não é bem tratado, é maltratado. Mas o que foi que Moisés escolheu? Ser maltratado. Porque ele estava de olho numa recompensa muito maior. Então depende aonde você está vendo, até onde você vê. Sabe quando a gente está numa estrada de noite assim, o farol vai até um lugar? Então, depende até onde você está vendo. Você precisa ver mais alto. Precisa ver o que você vai ganhar depois, não agora. Em Lucas 12, 15, Jesus nos dá uma advertência. Eu já estou terminando, tá bom? Eu vou ler esse texto, vou ler mais um e você vai poder bradar aleluias e glórias, que já está acabando, tá bom? Lucas 12, 15, diz assim, olha Jesus falando: acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância que possui, ou de bens que possui. Jesus, quem está dizendo isso não é Jesus? Jesus sabe ou não sabe das coisas? Ele sabe de tudo. Então ele está dizendo assim, olha, não atente, não preste atenção, não fique perto da avareza, porque a vida não consiste naquilo que você tem. A vida é o que você é, Deus te deu a vida. A vida é um bem imensurável, não tem como dar preço, não tem como falar, custa tanto a vida de uma pessoa, e Deus sabe disso. E eu queria que você abrisse por último a sua Bíblia em Gálatas 2:20. Vamos acompanhar o último, tá bom? Glórias a Deus, né, irmãos? Graças e glórias ao Senhor. Muito bem. Diz assim a palavra de Deus: já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Qual é a vida que você está vivendo? Amanhã é segunda-feira, né? Amanhã todo mundo... Qual é a vida? Do que você está reclamando? Espera aí. É o último versículo, mas eu não falei que não ia falar nada. Qual é a vida que a gente está vivendo? A Bíblia está ensinando que a gente não vive mais, que agora a gente vive porque Cristo vive na gente. Por exemplo, amanhã eu vou chegar, vou acordar e vai ter problema na minha vida. Alguma coisa vai acontecer, como na sua semana. E quando acontecer aquilo, aí eu vou me lembrar desse versículo e falar assim: agora Cristo vive em mim. Se acontecer uma coisa ruim, eu já estou morto. Agora Cristo vive em mim. Está faltando alguma coisa? O que pode faltar para alguém que está morto? Nada. Não tem como faltar alguma coisa, porque já acabou. Então tudo é lucro. Se você tem alguma coisa amanhã, é lucro. Tiver um copo de água para beber, você puder dizer assim: estou vivo. Cristo vive em mim. Está no lucro. Alguém chegar para você e falar assim: não, mas tal coisa. Eu estou no lucro, meu irmão. Eu estou vivendo a vida que Cristo vive em mim. A minha vida eu já deixei. Mas eu vou falar isso hoje. Vai chegar amanhã, você vai se lembrar, mas na terça-feira, lá para quarta-feira já, eu nem lembro mais o que foi, que nem sei que versículo que leram lá, que mensagem que foi pregada na igreja, não estou nem aí. Mas não é assim que tem que ser. Sabe, a gente tinha que guardar em algum lugar a palavra de Deus, nosso coração. A gente tinha que se lembrar do que Deus fala para a gente. Você acha que o momento do culto é um momento de brincadeira? A gente está aqui para passar tempo? Eu não vim aqui para passar meu tempo. Eu não estou aqui por diversão, nem porque eu não tinha outra coisa para fazer. Porque a única coisa que eu tinha para fazer era servir a Jesus. Eu não tenho mais outra coisa para fazer. Eu não tenho as minhas coisas. Eu tenho as coisas de Jesus. Eu não tenho mais vida. Eu não posso reclamar que eu não tenho tempo, porque a minha vida já acabou. O meu tempo já passou. Agora, o tempo que eu tenho é para o meu Senhor. A minha oração é, Senhor, que o tempo que o Senhor me dá seja um tempo sem ficar olhando para coisas dos outros, mas olhando para cuidar das tuas coisas. Porque, veja bem, agora quero que você pense. Jesus está nos preparando para cuidar das coisas dele. Você concorda com isso? Nós não vamos cuidar das coisas do nosso Senhor. Não é isso? Nós não vamos entrar lá na casa do nosso Senhor e vamos cuidar das coisas dele? Ele vai dizer, olha, isso eu quero assim, isso eu quero assim. E vamos supor, lá não vai ter muita coisa de ouro? Vai ou não vai? A rua vai ser de ouro. Você vai arrancar pedaço do asfalto lá? É isso que você vai fazer no céu? Você vai ficar mordendo calçada lá? Você vai ficar arrancando o cristal do chão? É isso que você vai fazer? Sabe, queridos, Deus está nos preparando para morar na casa dele. Se nós não vencermos a cobiça, a gente não vai poder entrar. Porque ele vai falar assim, você não ficou preparado. E aqui a gente nem tem tanta coisa valiosa assim. Mas lá é só pedra preciosa. Lá é só ouro, só prata. Nem sei se tem prata lá. Acho que nem prata não tem. É só cristal. Como que a gente vai viver num lugar desse se o nosso coração está voltado para olhar? Assim, a gente vai entrar lá na casa do, né? Vai entrar no trono lá de Deus. Alguém vai falar, vai limpar o trono lá. Gostei dessa Bíblia. Sabia que some Bíblia aqui na igreja? Verdade. Impressionante. Gostei dessa Bíblia. Essa Bíblia é do Senhor. Ela é uma Bíblia anotada com a língua dos anjos. Eu preciso ter uma dessa lá em casa. Não, querido. Estou brincando. Deus não precisa. A palavra de Deus é viva, não vai ter. Mas a gente precisa aprender a viver uma vida desprendida das coisas. Quando você chegar lá na presença, diz, sim, Senhor. O que o Senhor quer? Que eu limpo o quarto do tesouro lá? Onde o Senhor guarda seus tesouros, eu vou lá limpar. E o Senhor pode ficar tranquilo, eu vou fazer o meu melhor. Meu coração está limpo diante da tua presença. Eu não amo nada disso, não. Eu amo o Senhor. Eu quero que quando o Senhor entrar lá, é que não tem pó no céu, né? Complica, vai complicando as explicações. Não precisa limpar, entendeu? Porque já está limpo. Brilha muito mais. Querido, sabe? Assim, sinceramente, a gente precisa ter uma renovação de mente e coração. A gente precisa falar assim, Senhor, estou longe ainda do que o Senhor quer, mas eu vou melhorar. A minha oração, o Senhor vai mudar. Agora eu não vou mais cobiçar nada de ninguém, agora eu vou cuidar do meu. Porque se eu for um servo fiel, o Senhor vai me dar uma coisa bem legal para eu fazer lá. Eu não quero ficar no céu amarrado numa corrente, cobiçando as coisas lá. Eu quero estar livre, eu quero andar na tua presença, eu quero passear entre os meus irmãos, eu quero participar de tudo lá, sem estragar nada, porque é tudo do Senhor. Será que não é esse princípio que Deus está querendo nos mostrar aqui? Esse cuidado para a gente ter, assim, o que eu vou falar, né? A gente ter educação para viver na presença de Deus. É isso, é gentileza, cuidado, é isso. É isso que Deus está convidando você a fazer. A gente está num estágio para entrar no céu. Vamos passar com nota 10. Vamos passar bem. Vamos dizer, Senhor, o Senhor tirou mas isso é bom para mim. Obrigado, Senhor. O Senhor tirou minha saúde? Glória a Deus, porque eu não preciso de saúde. Uau, mas que é isso? Que oração é essa? Está louco? Eu orando por saúde a vida inteira, agora o Senhor vem falar, o pastor vem falar uma coisa dessa? Calma, calma. Deus sabe o que está fazendo. Eu não sei, eu não sou Deus. Mas Deus sabe. Deus, o Senhor tirou meu dinheiro outra vez, os ladrões levaram de novo, Senhor, terceira vez hoje, de manhã, agora e outra vez, Senhor, o que, que o Senhor quer? Ah, o Senhor quer que eu fique sem nada, entendi. Glória ao Senhor. Aí Deus vai falar, muito bem, é isso, aprendeu a louvar. Difícil, né? Eu sempre falei que a vida cristã é muito difícil, mas vale a pena. Vamos orar? Curve sua cabeça. Senhor, nesse momento tão especial que o Senhor toca o nosso coração, eu peço que o Senhor nos mostre a Tua verdade para a nossa vida. Mostre o que o Senhor quer para nós. Ó Deus, o Senhor nos permite que nós tenhamos tudo, mas que tudo seja honesto, tudo seja correto, verdadeiro. Ó Deus, abençoa o Teu povo, Senhor. Abençoa cada um que está aqui nessa noite, com a Tua presença. Que a gente viva para o Senhor, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você. Amém.